Eurico Viana, trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Hoje a conversa é sobre comunidades autônomas como futuro alternativo. Eu converso com a Marlene Borges e o Walter Stenbock. Depois dessa conversa com a Marlene e o Walter, passei a ter ainda mais certeza de que a maneira pejorativa que nos faz enxergar as comunidades tradicionais e autônomas é um plano deliberado e muito bem articulado. Também ampliei meu entendimento sobre a diversidade de modelos e etnias presentes no que chamamos, talvez sem dar muita atenção para a pluralidade de possibilidades, de comunidades ou povos tradicionais. A comunidade açoriana, que vive há mais de 200 anos nos areais da Ribanceira, em Imbituba, Santa Catarina, é um modelo de comunidade tradicional, autônoma e resiliente, que mostra como uma vida boa e digna pode e deve estar a serviço do ecossistema onde ela se viabiliza. A Marlene compartilha como a vida comunal é um modelo possível para um futuro mais justo e integrado com a ecologia. O Walter detalha a interação positiva que acontece nas comunidades tradicionais em torno dos butiazais, no sul do Brasil, Uruguai e Argentina, e como essa maneira interativa pode regenerar esses ecossistemas enquanto produz alimentos, fibra e proteína animal. A relação de dádiva possibilita a posse comunitária do território e alimenta a todos. O escambo embasado pelas casas de farinha, produtos de butiá e pesca permite que a diversidade de produtos e a independência da economia tradicional esteja a serviço do ecossistema além das pessoas que ali habitam. O excedente é destinado ao comércio, por meio da associação, uma cooperativa, que viabiliza o viver de todos na comunidade. Juntos, Marlene e Walter compartilham como a comunidade dos areais da Ribanceira e tantas outras têm sido atacadas pela expansão imobiliária, pelas áreas portuárias e diversas indústrias que não se beneficiam de pessoas autônomas exatamente por serem modelos viáveis para um futuro rural e distribuído, no qual a escassez energética da matriz fóssil não ameaça a abundância e não leva a economia a subsidiar o conforto de uns com a dignidade, liberdade e privacidade da maioria. Por conta de problemas técnicos, grande parte da gravação ficou sem som e, em função disso, passamos um tempo tentando restaurar o arquivo de áudio. Infelizmente, não foi possível, mas ainda assim os 20 minutos de conversa trazem lições valiosíssimas para quem quer construir um futuro digno e regenerativo para todos. Embora tenha sido uma pena perdermos grande parte da entrevista, talvez tenha sido apropriado que ela esteja sendo publicada agora, em junho de 2022, quando os sistemas alimentares globais parecem estar sendo deliberadamente desmontados pelas elites financeiras e políticas. Segue o papo com a Marlene e o Walter para que vocês possam se inspirar e ampliar o seu conceito de comunidades tradicionais como um futuro possível para todos. Gente, eu estou aqui com a Marlene Borges, ela é administradora da Acorde, que é uma associação de moradores aqui de um areal, descendentes de portugueses, que funcionam numa lógica de território e não numa lógica de propriedades definidas, assim, particulares. Estou também com o Dr. Walter Stenbock, vem fazendo um trabalho muito importante de conscientização e educação dos sistemas agroflorestais e como eles podem ser usados para a gente se reconectar com a natureza. E a gente vai fazer um papo aqui hoje muito importante. A gente concordou um pouquinho antes aqui de que a lógica é que a gente precisa compartilhar com as pessoas que esses lugares, a lógica urbana, né, o viver urbano, o ideal seria que ele fosse submetido a essa lógica das comunidades periurbanas e rurais que apoiam o viver urbano. De um modo geral, a gente tem um marketing muito forte que diz que o campo alimenta a cidade, mas quando a gente pensa em serviços ecológicos, quando a gente pensa em serviços sociais, de manutenção de comunidades, são as áreas periurbanas e rurais que dão sustento ao viver da cidade. Portanto, não deveriam ser submetidas à lógica destrutiva. É emblemático o lugar que a gente está, que tem uma fábrica aqui de gesso aqui perto, e ela vem botando uma certa pressão nesse estilo de vida, de agricultura tradicional, nessa lógica do butiazal, enfim. Marlene, obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar com a gente a história. Walter, muito obrigado aqui pelo seu apoio também. Marlene, se você não se importar, eu vou pedir para o Walter explicar para as pessoas que não estão acostumadas com a lógica de um butiazal o que é um butiazal. E aí a gente cai na lógica da associação. Pode ser?
Pode ser. Acho que a Marlene vai conseguir detalhar muito mais, mas de repente eu trago uma abordagem dos butiazais das outras regiões também, né? E aí a Marlene vem tocando, né? Obrigado você, Eurico, por estar respondendo esse tempo. Obrigado, Marlene, para trazer essa história para muito mais gente, né? Os butiazais são formações em que o butiá é uma espécie característica, uma espécie bastante frequente. Geralmente ele está associado ao campo e ocorre no sul do Brasil, no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, essa formação. E é uma formação que ela é manejada pelas comunidades para várias utilizações, né? O butiá mesmo, ele tem a função de gerar fruta, e essa fruta é feita polpa, é utilizada na cachaça, é feita uma série de produtos com a fruta, fruta in natura também. É utilizada a folha, as folhas para trançados, para colchão, para uma série de outras utilidades. E em vários butiazais há manejo animal, de criação de gato junto. São 21 espécies de butiá ao longo desses 4 países aqui no sul do Brasil. E uma relação das comunidades e do uso comunal, inclusive, desses butiazais, muito grande, né, Marlene? E acho que aqui, nos areais da Ribanceira, essa dimensão comunal de comunidade associada ao butiazal é muito marcante, né? Acho que aí a Marlene pode escrever bem, né?
Marlene, então, a Acorde começou, a gente vinha alinhando aqui antes, você falou que a Acorde começou de uma necessidade mesmo de organização da comunidade local. E ela é bem peculiar porque tem a agricultura tradicional, mas tem também a pesca, né? Como é que começou a Acorde, então, e qual foi a necessidade da... Qual é o problema ou os problemas que a Acorde se propõe a solucionar ou a discutir, debater?
Bom, antes de mais nada, né, agradecer o convite, assim, é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? E assim, né, primeiro, a Acorde é a Associação Comunitária Rural de Imbituba. Ela é uma entidade que representa a comunidade tradicional, ela não é uma entidade representativa de moradores. Ela representa agricultores, pescadores e extrativistas. Entretanto, ela é composta, né, por ser uma associação, por outras pessoas que detêm outros conhecimentos, como advogados, enfim, como professores, que vêm que querem se juntar a esse movimento que começou pela defesa desse território, que é um território de uso comum, onde não existe o dono da terra, mas todos somos donos deste espaço. Então, e é dessa forma que a comunidade já vem se organizando há mais de 200 anos. A gente fez várias coisas durante esses anos na Acorde, né? A Acorde é de 2002, foi fundada em 2002, contrariando, né, o poder local, que na época, secretário de Agricultura e tal, prefeito, não queria que a gente se organizasse enquanto comunidade. E a gente se organizou, contrariando, né, o poder, enfim, a gente se organizou e criamos a Acorde no primeiro momento mesmo para resolver essa questão fundiária que existe aqui nos areais. Que para que resolver? Para garantir o livre acesso para a comunidade a esse território de uso comum, tanto para uso do extrativismo, né, principalmente do butiá, mas essa área ela também é utilizada para extrativismo de plantas medicinais. Vem gente de outros locais, inclusive coletar samambaia para as floriculturas da Grande Florianópolis, mas basicamente ela é utilizada pela comunidade. E o butiá, ele está associado a essa comunidade de várias formas, por exemplo, na pesca. O pessoal faz cachaça com o butiá. O que é a cachaça? É a cachaça curtida com o fruto do butiá. Essa cachaça, ela é trocada por peixes nos barcos, às vezes da indústria pesqueira, que chegam na Baía de Imbituba procurando um abrigo. E aí o pessoal vai lá e troca. Então ela serve como uma moeda de escambo, assim, né? Como escambo mesmo. Outra questão está relacionada com o que o próprio Walter colocou também, né? A questão da palha. A palha sempre foi muito utilizada pela comunidade. Antigamente, ela era utilizada para fazer os colchões. Aqui em Imbituba tinha uma cerâmica, que era a cerâmica em Imbituba, produzia louças, e as louças eram embaladas nas palhas do butiá. E atualmente a gente está trabalhando através de um projeto de recuperação do saber fazer da trança do butiá. E a gente hoje sempre se teve a produção de chapéu, produção de bolsas, tem as mais antigas, né, as mulheres, né? Elas contam que antigamente elas faziam até roupa com a palha do butiá. E assim, aí agora a gente está explorando faz mais ou menos uns 5 anos para mais, a gente começou a processar o fruto E o fruto, a gente faz a polpa, e a nossa polpa ela é uma polpa até mais diferenciada que de outros locais, né? Porque é uma polpa concentrada, não tem água. E aí a gente começou a partir da polpa, a gente faz o suco, a gente faz a geleia, aí tem o bolo, enfim, tem uma série de produtos que vão sendo criados a partir dessa planta maravilhosa que se chama ubutiá, né? E assim, aí o pessoal também conta, olha, é interessante a pessoa dizer assim, ah, porque o butiá, ele serve para alimentar também a criação. Tu pega um cacho de butiá, tu pendura no galinheiro, as galinhas ficam satisfeitas, adoram. Então tem tudo isso, né?
Mas, Marlene, tem um fio comum, assim, de lógica dentro da história que você está contando, né? Primeiro, a tentativa dos órgãos locais, dos poderes locais, de fazer com que vocês não se organizassem. Segundo, em não se organizando e talvez não tendo essa lógica do território comum, perdem-se algumas autonomias. Autonomia de subsistência, autonomia de, como você está colocando, de uma moeda de escambo que não está indexada por uma lógica exploratória, né? De uma lógica de uma agricultura onde as pessoas participam e cuidam, e ao contrário do que muitas pessoas acreditam nesses territórios, que as pessoas falam assim, o que não é de ninguém, ninguém cuida. E, na verdade, a gente vê que em territórios tradicionais, o que é de todo mundo cuida. E eu vejo que você, enfim, você desenha para a gente uma área e um viver e umas interações que, ao se realizarem, preservam uma área. E vocês enfrentam uma força que é a força de expansão urbana das empresas, da privatização desse território, que funciona numa outra lógica, que é uma lógica que polui, que tira autonomia, que usurpa dessas pessoas esse viver. Porque na vinda você também estava falando da questão dos pescadores, que também estão sendo pressionados, assim, né? Estão sendo tolhidos do seu direito. Então, seria válido a gente pensar uma lógica de que realmente pensar o butiazal como um território comum é tão forte e tão emancipador que tem sido sabotado sistematicamente?
Sim, com certeza. Até porque assim, eu acho que o nosso grande problema é a falta de políticas públicas que reconheçam essa atividade. Porque o que acontece, principalmente na cidade de Imbituba? As políticas públicas estão voltadas ao desenvolvimento portuário e à especulação imobiliária, que são os nossos maiores inimigos. E isso é o grande problema, tanto para vocês terem ideia, o maior espaço assim, do butiazal aqui dos Areais, que é a parte do Boqueirão, que fica mais para o norte, que é uma grande área, um grande butiazal e um dos poucos preservados ainda, né? E aquilo ali está colocado no plano diretor da cidade como área retroportuária. Então é algo assim que se a gente for parar para pensar, desanima, mas a gente não desanima, a gente continua, a gente vai avançando. Porque... E aí tem outras pessoas também que acabam se apropriando disso, utilizando outras questões, vão lá e cercam. Aí, porque eu vou cercar, porque tem fogo, porque como se a cerca fosse deter o fogo. É esse tipo de situação que a gente vive. Então, a gente está sempre, literalmente, tendo que apagar incêndios. E, às vezes, a gente tem até dificuldade de pensar, não de pensar, né, mas de construir outras formas alternativas de desenvolvimento mesmo. Essa questão que eu estou falando aí da polpa do butiá foi uma coisa que surgiu faz 5 anos, mas há quantos anos que a comunidade já explora o butiá e já poderia estar gerando mais renda? Nós temos um grupo de mulheres que se chama Flores da Restinga e a gente está trabalhando a questão do butiá, de vender, de também trabalhar os produtos relacionados com o que é produzido aqui pelos agricultores, como a própria mandioca, que ela está associada...
Não é só o butiá, tem outros...
Não, o butiá, ele está junto, porque o butiá, ele está junto com a mandioca, porque assim, o butiá, ele serve, por exemplo, de uma barreira contra o vento. A mandioca, aqui na nossa região, tem muito vento. Nós temos uma variedade, que é a variedade branca, que a gente passou por aqui, ela é extremamente produtiva, mas ela é bastante suscetível ao vento, à temperatura, até a própria geada, assim, né? Apesar que aqui a gente não tem muita geada, mas lá uma vez ou outra tem. Então, o butiá por si só, mas principalmente a questão do vento, ele funciona como uma barreira mecânica contra o vento. Então, é fantástico isso, né? Tá, é como se fosse quase que uma agrofloresta.
Isso que eu ia perguntar, tem umas acoplagens aí, né, Val? Então, olha, é interessante essa perspectiva da paisagem butiazal, né? Em que você está colocando, bom, é conhecimento tradicional, de comunidade tradicional. Eu queria chamar a atenção, nós estamos a poucos quilômetros ao sul de Florianópolis, a capital de Santa Catarina. É, muita gente pensa, a comunidade tradicional é só mais para o interior, né? Nós estamos falando de comunidades aqui que atuam há centenas de anos, com manejo de várias espécies dentro do butiazal. O butiá é talvez uma espécie principal, né? Mas é, samambaia, plantas medicinais, macela, várias outras, né, que ocorrem nesse espaço, né? Tem um levantamento da Marene, quase Tuaxará, né? A Marene Marques, uhum, né, fez o doutorado dela com butiazais, chegando a 267 espécies dos butiazais do sul do Brasil associadas, né? Espécies arbustivas e herbáceas, né? Mas, enfim, essa paisagem que tem o butiá como carro-chefe, vamos dizer assim, ela tem também dentro dela o manejo da mandioca, o plantio da mandioca, tem o manejo das plantas medicinais, né?
Da pastagem,
né? Fala um pouquinho mais disso, porque é comunidade tradicional, conhecimento tradicional, manejo comunal, diversidade de espécies, restinga, ou seja, uma das dos ambientes mais ameaçados do Brasil, uhum, né? E vocês estão gerando uma conservação pelo uso e tendo que fazer frente a uma exploração imobiliária e uma exploração portuária, e sem políticas públicas ou com uma quantidade pequena de políticas públicas que estejam junto com vocês, né?
É, assim, bem, as políticas públicas são bem restritas mesmo, a gente fica...
Marlene, mas deixa eu colocar mais uma coisa em cima do que o Walter falou, que é interessante para as pessoas entenderem o seguinte: a definição mais ampla de agricultura, produção de madeira, fibra e alimentos, dos territórios, mas também das águas, né? E ficou muito claro no nosso papo para cá também que o butiazal tem uma interação muito forte com a vida dos pescadores também, né? É tudo muito integrado, né?
Sim. O butiá, sim, ele é uma garantia, assim, da segurança alimentar, né? Porque esse ano, ano passado, por exemplo, não deu butiá. Esse ano, aliás, não teve produção de butiá. Não sei explicar o porquê, porque não teve. Nós, por exemplo, assim, eu, a minha família, meu marido, a gente colhe butiá todos os anos. A gente enche o freezer. E assim, a sorte é que no ano passado a gente não processou muito, aí a gente tem uma reserva e a gente já disse, olha, nós não vamos vender, porque vai ser primeiro para a nossa garantia, né, de alimento mesmo. E o butiá é tudo isso, né? Ele é tudo isso, assim, essa garantia de segurança alimentar. Mas voltando ao que o Walter colocou na questão de falta de políticas públicas, é realmente o que a gente mais vive, né, em relação a isso, né? E é terrível, né? Porque a gente é que dá alimento para todos, né? Porque na realidade, o que eu digo, a gente coloca na mesa das pessoas, de rico e de pobre, o alimento do dia a dia. E principalmente na questão da mandioca, a gente produz a farinha, né? E ninguém produz, nem dificilmente vai comer um peixe sem farinha, né? Pelo menos aqui no litoral. E a gente inclusive, eu estava comentando antes, né? A gente está agora com um processo junto à Fundação Catarinense de Santa Catarina, a Fundação Catarinense de Cultura, e junto ao IFAM, do pedido de registro do saber fazer, né, dos conhecimentos associados aos engenhos de farinha, mas também nós estamos entrando com um pedido de registro como patrimônio imaterial dos areais da Ribanceira, onde a gente vai colocar toda essa situação, todos esses conhecimentos do que está aqui nos areais da Ribanceira, né? Desde tanto da questão da pesca, do extrativismo e da produção agrícola, né? Porque também não é só a mandioca, né? A gente produz o milho, a gente tem uma variedade de melancia que dificilmente a gente encontra em outro local, que é a melancia amarela. Então, a gente tem várias, tem o amendoim, por exemplo, tem o amendoim vermelho, a gente vai no mercado, não encontrei mais meu amendoim vermelho. E o que é mais interessante nisso tudo é a comunidade, que ela é que mantém. Ela mantém o butiá. Tem uma dissertação que eu acho fantástica, a dissertação do Léo, que
foi um dos primeiros trabalhos que foi feito aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E tem uma partezinha que ele diz, olha, a disseminação do butiá, ela está associada, lógico, a toda a fauna, mas também ao homem. E aí ele mostra um caminho da pessoa que coletou o butiá e foi caindo sementinhas, né? E aí ele vai mostrando aqui a germinação nos caminhos. O que que significa? Que as pessoas estão disseminando também. E além de cuidar, né, dos butiazais em si, né, também tem toda essa questão, né? Às vezes a gente, um dia nós estava conversando sobre como é que começa a fazer uma roça e começa a nascer os pezinhos, começa a germinar. Aí alguém diz assim, olha, eu acho que o pessoal fica chupando e jogando. Cheguei à conclusão que é isso mesmo, né?
Sim.
E aí tem uma outra questão que é muito complicada, que é a questão do fogo. A gente vem enfrentando as queimadas, né? Queimadas criminosas. Teve faz uns três anos, mais ou menos, teve uma queimada que destruiu quase que 60%. E eu não sei se isso, ao longo dos tempos, assim, isso não teve uma influência, assim, não afetou isso agora. Tem gente que disse que não, é porque no ano passado foi muito frio na época da frutificação, aí foi muito frio ano passado, mas os outros, para mim, eu não vi muita diferença do ano passado para os anos anteriores, em que produziu muito.
Talvez o fogo tenha contribuído, né? Deixa eu te perguntar um pouquinho sobre essa questão do fogo. O que o pessoal traz? Tem alguma função de caça, alguma coisa, ou simplesmente taca fogo?
Então, a gente assim não sabe exatamente. A gente acredita que seja queimadas criminosas em função da especulação imobiliária.
Porque, uma maneira de desarticular mesmo a região.
É, porque assim, ó, antigamente, os próprios agricultores queimavam as áreas para fazer o plantio de mandioca, que é a prática da coivada, né? Isso era feito, mas isso nunca destruiu os butiazais. Pelo contrário. Porque assim, ó, quando tu faz uma... Eu digo mesmo, no meu entendimento, que a roça da mandioca junto aos butiazais, ela é importante para a manutenção dos butiazais, inclusive como barreira contra o fogo. Porque o que que acontece? Tu tens uma roça, sei lá, de meio hectare, tá tendo uma queimada e tem a roça ali, tem... Assim, ao redor tu vai ter até um acero, não posso nem dizer que é um acero, mas tu vai ter um espaço onde não vai ter vegetação e tudo, o fogo para.
Sim.
Agora, quando tu não tens essa barreira, quando tu não tens esse espaço onde não vai, vai ficar incontrolável. Então, a gente já conseguiu ver, por exemplo, nessas áreas que tem, se bem que não tem butiazal, né? Não tem mais butiaz por ali, mas... butiazeiros, aliás.
Esse foi o papo, cortado por problemas técnicos. E mais uma vez peço desculpas pelo corte abrupto ao final e por não podermos compartilhar as lições de autonomia e resiliência que a Associação e os moradores dos areais da Ribanceira compartilham em seu viver. Acho muito válido ressaltar que esse tipo de comunidade, que pode ser composta por qualquer etnia ou mistura de etnias, constrói modelos viáveis para um futuro saudável e em um mundo onde a autonomia corporal e a soberania alimentar estão sob ataques constantes e muito bem articulados. Autonomia, soberania e resiliência energética, hídrica e alimentar estão diretamente ligadas com a construção da verdadeira liberdade. Peço a todos que compartilhem, comentem, se inscrevam no canal e visitem a página do podcast no Apoia-se para patrocinar com doações únicas ou regulares a produção desse conteúdo para vocês. Abraço!